tempo passa e a gente muda, vai ficando velho. E a gente estava dizendo assim, graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui, mais um ano, né? E a gente está inteiro por enquanto, está em pé, pode vir para a celebração, pode participar. E outros vão fazendo sua passagem, para chegar o dia que a gente também faz a passagem da gente. E, graças a Deus, mais um ano de celebração, então, do novenário de Nossa Senhora de Lourdes. Que tem esse dom, essa dádiva, essa graça de reunir as pessoas. As pessoas vêm de fora, vêm de longe. Acho que no dia primeiro eu estava vendo um pouquinho pelo Facebook. Estava vendo as pessoas lá em São Paulo, lá em Santo André, São Bernardo, acompanhando. E hoje provavelmente tem gente lá de longe. Então essas tecnologias de hoje podem, fazem com que as pessoas de longe também possam matar sua saudade, ver, acompanhar a celebração de Nossa Senhora de Lourdes. E o tema dessa noite, na quarta noite dos novenários, que tem como noiteiro o pessoal da área da saúde e a pastoral da criança, é isso, né, Bernardo? Pessoal da pastoral da criança e da saúde. E como tema, a questão da fome, aqui no chamado semiárido brasileiro, região que a gente vive. Eu passei a ter um respeito muito maior, uma admiração muito maior pelo pessoal da saúde. Quando eu fiquei doente, que eu fui para o sínodo para a Amazônia, em Roma, e lá eu fiquei doente. E fiquei 10 dias hospitalizado. E 6 ou 7 dias eu fiquei numa UTI. E a UTI que eu estava assim, tinha umas 10 pessoas lá. E numa madrugada, uma senhora que estava do meu lado, começou a passar mal e começou a chamar. Veio um enfermeiro para atender ela. E ele atendeu ela e depois ele estava tão cansado que ele encostou na parede assim e ele deslizou na parede assim e sentou no chão. Eu que estava doente, fiquei com dó daquele rapaz, que era o atendente. Olha o nível de cansaço, de estresse que esse enfermeiro está para poder atender a gente aqui. E quando veio a Covid, então, aí que vocês tiveram na luta de frente. Muitos perderam a vida também, se contaminaram. Mas lá, presentes, né? Sem renunciar. Vocês sabem que a Vera, que era minha mulher, faleceu do Covid. Então a gente fica com essas imagens para sempre. A gente não vai esquecer mais das pessoas que se dedicaram a isso. Graças a Deus estamos vencendo. Está prevalecendo no Brasil um pouco de inteligência, um pouco de bom senso, né? As vacinas são importantes para nos proteger dos vírus. Não só a vacina do Covid, mas a poliomielite, a vacina da gripe, todas as outras vacinas, elas ajudam o nosso corpo a criar uma defesa que naturalmente a gente não tem contra aquele determinado vírus, aquela bactéria, seja lá para quem for a vacina. Então, um abraço solidário a todo o pessoal da saúde e o pessoal da pastoral da criança, que cuida das crianças que estão em estado de necessidade. É a terceira vez que a Igreja do Brasil coloca o tema da fome como tema de campanha da fraternidade. Esse evangelho que a gente leu hoje, o evangelho chamado a parábola do juízo final, em que Jesus fala de forma muito simples e muito direta uma resposta que está na pergunta de muita gente. Muita gente chegava para Jesus e dizia: Senhor, o que que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E ele respondia: você sabe os mandamentos, amará o Senhor teu Deus, amará o teu próximo. E alguns aceitavam essas coisas simples do Evangelho, e outros recusavam. Mas nesse dia, no sermão, que está no capítulo 25 de São Mateus, Jesus faz uma comparação, é uma parábola, uma metáfora. Ele diz assim, que vai ter um juízo final, que na verdade é um juízo que faz todo dia na nossa vida, não precisa ter lá na frente, é? Cada dia esse juízo vai acontecendo. E Jesus diz assim, que ele vai reunir a humanidade, como quem reúne, como um pastor que reúne as ovelhas e os cabritos e as cabras, vai separar um para a direita, um para a esquerda, e vai dizer para o pessoal da direita: olha, vocês que estão aqui do lado direito, podem entrar no reino dos céus, o reino dos céus é de vocês, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estava nu, vocês me vestiram, eu estava doente, vocês me visitaram, estava preso, e vocês foram me visitar também. E vai falando uma série de atitudes bem do dia a dia da gente, não é coisa para outros, não é coisa para gente santa, assim, para gente especial, é coisa para a gente, nosso dia a dia, para cada um de nós. E depois ele vai dizer: e vocês aí, eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, estava nu, não me vestiram, não cuidaram de mim, tá. Então um e outro vão perguntar: mas quando foi que eu te dei de comer, ou quando foi que não te dei de comer, né? E ele, a resposta é simples: quando você fez isso para a mais pequenina das pessoas, foi para mim que você fez, ou foi para mim que você deixou de fazer. E aí a sentença é dura, né? Porque então alguns que fizeram isso entram no reino de Deus, e os que se negaram a fazer isso são excluídos do reino de Deus. O final da parábola é pesado. Mas por que que a igreja traz esse tema da fome, que está no Evangelho? É Deus falando, é Deus que está dando valor a essa questão de quem tem fome, de quem tem sede, de quem tem precisão na vida, né? O tempo que eu morava aqui, a gente falava muito na carestia, né? A carestia está muito grande, as pessoas estão numa carestia muito grande, um pouco aquilo que o Bernardo falou aqui. Às vezes é duro dizer eu estou com fome, é humilhante. Então a pessoa diz: a carestia está muito grande, está em estado de necessidade. Então cria umas palavras mais amenas, mas para falar de uma realidade que é verdadeira e que é dura. A igreja coloca esse tema novamente porque a gente, durante um período aí de alguns anos, o Brasil tinha melhorado muito nisso. O pessoal aqui que é do meu tempo lembra? Eu cheguei para morar aqui em janeiro de 1980. O pessoal do meu tempo lembra aquela seca que deu aqui. Deusa, eu lembro que a Deusa, a Gilele era jovem, um bastante de gente que a gente está aqui, é o pessoal das comunidades. Vocês lembram o que era a fome nesse interior de Campo Alegre? Todo dia tocava esse sino dessa capela, tinha um anjinho aqui, passando por aqui para ser enterrado. Você ia para o interior, chegava nas comunidades, via um grupo reunido, podia ter certeza, lá tinha morrido mais um. Aí vinha aqueles ônibus aqui, enchia de gente, os homens iam embora para São Paulo, a juventude ia embora para São Paulo, ficava no interior as mulheres e as crianças. Eu lembro o pessoal ali do Baixão dos Bois andando até o Baixão do Calixto, que dá mais ou menos uma légua, levantando 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para ir buscar uma lata d'água lá no Baixão do Calixto, para voltar uma légua com aquela lata d'água na cabeça, que não era água, era uma lata de lama. Então aí morria criança, o pessoal migrava, ia embora, ia muita necessidade, muita carestia, como a gente dizia. Aí o pessoal mais antigo lembra, um dia o povo veio para cá, juntou umas 5 mil pessoas aqui nessa rua, passou uma noite aí, exigindo que viesse socorro do governo da Bahia, que não vinha. Aí tinha uns armazéns aí, que guardavam umas cestas aí, que era que tinha vida para o povo, e essa cesta não era distribuída, e o povo arrombou essas portas e levou embora. Aí levou de tudo também, né? Era comida, era de tudo que tinha dentro daquele armazém. Aí eu lembro que veio a polícia de Juazeiro, era um comandante que a gente até conhecia o nome dele, esqueci o nome dele. Quando chegou aqui, aí ele telefonou para o governador e disse assim: olha, o que tem aqui não é um bando de bagunceiro, não. O que tem aqui é muita gente passando necessidade, muita gente passando fome. Aí depois veio socorro, umas cestas básicas, veio frente de emergência, que era o que se trazia naquele tempo. Bom, daí começou toda uma luta nessa cidade. Essa cidade aqui é pioneira em muitas lutas que deram certo para o semiárido como um todo, para o Nordeste como um todo. Para a sede humana veio toda a questão da cisterna, captação da água de chuva, que a água, a única água que tinha era de Barreiro. Começou a luta pela adutora do São Francisco, que chegou. Aí depois começou toda essa luta pela agroecologia, questão do mel, quintal produtivo, criar os animais de uma forma mais racional. Depois vieram as políticas públicas, a gente não tinha energia elétrica aqui, lembra? A hora que era 10 horas, dava uma pitada aí, todo mundo disparava para dentro de casa, lembra? Saindo correndo por meio da rua e tal, que a luz ia apagar. Né? Apagava a luz, a gente não tinha energia estável. E também não tinha, naquele tempo não tinha televisão, não tinha geladeira. Geladeira era gás, umas assim que tinha por aí. Né? Não tinha telefonia, não tinha nada disso. Pois então, aos poucos, chega a energia, aí chegou a televisão, depois vieram algumas políticas públicas, veio a internet, o pessoal da área da saúde chegou, o posto da família, pouco mais de médicos, né? A água bebida nas cisternas passou a ser limpa, já não matava a criançada toda daquela forma que matava antes, chegou a água, aí foram chegando, hoje chegou a internet, isso naquele tempo então a gente nem imaginava, internet, celular, essas coisas que estão aí, né? O asfalto, né? Que ainda não completou, mas está quase, né? Quem, os mais antigos lembram, Dom José Rodrigo chegava aqui e dizia: as estradas não são infames, são infamérrimas, né? Dom Rodrigo criticava sempre a estrada ruim. Quantas vezes pegava carro daqui para Remanso, a viagem durava 7-8 horas numa rabeira de picape, né? Saía de madrugada e ia chegar lá mais tarde. Tudo isso foi mudando e o Brasil foi saindo do mapa da fome, que é um critério mundial da ONU. A fome não é o apetite. O apetite é um sinal da fome. A fome é quando a gente não tem no corpo da gente os nutrientes necessários para a gente sustentar a vida. Para você não ter fome, não basta comer. Precisa comer uma comida boa. Comida boa que não significa comida chique, não. Mas é uma comida que dá os nutrientes para o teu corpo ficar bem. E a comida do Nordeste sempre foi considerada de excelente qualidade como nutriente. O feijão de corda, um arroz, um pedaço de bode, um queijo, um requeijão. Quando a gente chegou aqui, não tinha muito verde, verdura, não. Era uma dificuldade encontrar um pé de alface, encontrar um tomate, essas coisas. Depois o pessoal começou a fazer feira, começou a fazer canteiro, né? Começou a cultivar essas coisas. Então a fome foi diminuindo no Nordeste todo. Por isso que hoje em dia a gente não ouve mais falar daquilo que tinha antigamente, que está na música do Luiz Gonzaga, por exemplo, né? Por exemplo, Asa Branca. Quando olhei a terra dentro com a fogueira de São João. Aquilo que está na música do Luiz Gonzaga, né, do pessoal indo embora, migrando por fome, por necessidade, saqueando, a gente não ouve mais falar. Então muita coisa mudou e mudou para melhor. Né? Mas, quando chegou de 2015 para cá, as coisas começaram a voltar em muitos lugares do Brasil. Começou a voltar a fome. Quem mora lá para o lado de Juazeiro, Petrolina, sabe que a gente quase não encontrava mais ninguém nos faróis. Você podia sentar num bar, naquele lá na orla, e beber lá um, sei lá, uma cerveja, um guaraná, comer alguma coisa. Não vinha mais gente pedindo. Porque depois chegou um salário mínimo, digno, um salário dos aposentados, para o trabalhador rural, para a trabalhadora rural. Chegou um Bolsa Família. Alguma ajuda nesse sentido. Então as pessoas passaram a ter um pouco. Meu compadre Pedrão, já falecido, morava aqui na comunidade aí na frente. Pedrão, uma vez ele me falou assim: olha, hoje eu tenho uma coisa que eu nunca tive na vida. Eu falei: o que é que você tem? Ele era muito brincalhão. Dinheiro. Eu nunca tive dinheiro na minha vida na mão. Agora eu tenho dinheiro na minha mão. Ele ganhava uma aposentadoria lá de trabalhador rural, e a Carmen, que era a mulher dele, ganhava mais um salário mínimo lá. Então, com essas políticas todas que vieram para o Brasil, foram sendo criadas, a fome tinha mesmo diminuído. Mas quando elas foram novamente acabando, foram sendo tiradas novamente, a fome foi voltando novamente. Sobretudo nas periferias das cidades. Sobretudo nas periferias das cidades. Então, Bernardo falou aqui, se fala que hoje que 30 milhões de brasileiros passam fome. Significa o quê? Que aquilo que se come no dia a dia não garante que a vida seja saudável. E às vezes tem um dia e não tem no outro. Mas isso também é fome. Porque para você não ter fome, precisa ter regularidade. A gente precisa comer pelo menos 3 vezes por dia. Um café da manhã, pelo menos um almoço e alguma coisa de noite. Para a gente colocar no corpo da gente aquilo que a gente precisa. E aí, então, vem toda essa questão da agroecologia, a questão do mel. Tem a Márcia, que está aqui, trabalha com o pessoal do SASOP, o pessoal do IRPA, né? O pessoal das prefeituras. Então, as coisas melhoraram bastante nesse sentido. Para nós sairmos dessa situação que nós estamos, nós vamos precisar retomar todas as políticas públicas que foram liquidadas. Não temos jeito. Uma coisa é quando eu posso ajudar uma pessoa, e devo. A gente ajuda, às vezes, um irmão, uma irmã, um vizinho, uma vizinha. É uma coisa pessoal. Às vezes, o trabalho nosso para superar isso é comunitário. A paróquia aqui tem um monte de iniciativa. De casa, de contribuição com cisterna, para ter água, de sementes e outras. Ajuda também no município. Mas nós não temos o poder de fazer isso em nível do Estado e muito menos em nível de Brasil. Quem tem que fazer essas políticas públicas, que a gente chama, são os governos. O governo municipal, o governo estadual e o governo federal. Porque o imposto vai é para os governos, sobretudo para o governo federal. Quando você desmancha isso, você coloca as pessoas em situação de risco e de fome e de desnutrição. Vocês certamente viram aquelas imagens dos índios Yanomami, lá em Roraima. Os garimpeiros tomaram conta do território, explorando ouro e outras coisas. Para você explorar o ouro, você usa um negócio para lavar, para purificar o ouro, que chama mercúrio. O mercúrio fica na água. O peixe engole aquilo. Se você comer o peixe ou beber a água do mercúrio, você é que fica doente. Então os índios ficaram doentes. com o mercúrio na água. E também a desnutrição. Passaram a ter fome. As pessoas estão esquadras, é pele e osso. Quem viu aquelas imagens, viu? As crianças. Hoje em dia, a gente não vê mais isso aqui, mas a gente via, na década de 80, aqui em Campo Alegre, a gente via muitas pessoas naquela situação. Graças a Deus, a gente conseguiu superar isso. Então, agora vai ter que ser voltado tudo isso. O programa das cisternas, que tinha sido praticamente extinto, vai ter que voltar para captar água de chuva para beber, para produzir, a agroecologia, a valorização do salário mínimo, um Bolsa Família que garante um dinheirinho para a turma. E quando você não tem emprego, não tem trabalho, o Estado precisa garantir que você coma e beba e sobreviva, né? Certamente ligado a uma questão da educação, é você ter um posto de saúde da família para atender as mulheres, atender as gestantes, fazer o pré-natal, os cuidados. Tudo isso diz respeito à qualidade de vida das populações. Então, nós estamos nessa fase de uma espécie de reconstrução do Brasil. E isso beneficia todo mundo. Tanto as pessoas que precisam, como acaba beneficiando os comerciantes, se entrar mais dinheiro no município, as próprias prefeituras, né? Gera mais emprego, tem mais gente comprando nas lojas, né? Sobretudo se for comida, essas coisas, os alimentos básicos. Então, tudo isso ajuda todo mundo. Não faz sentido a gente lutar contra aquilo que ajuda todo mundo. Pelo contrário, que venha mesmo. Que o Brasil retome os seus caminhos, que a gente supere a fome. Por isso, o lema da campanha é "Dai-lhes vós mesmo de comer". O que significa isso? Um dia Jesus estava também em outro lugar reunido, muita gente veio, chegou, ele fez a pregação dele. Quando chegou de tarde, ele olhou para o pessoal e falou para os discípulos: a gente não pode mandar o povo embora, porque o povo mora longe. O pessoal vai passar fome. É bem isso que Jesus disse. Aí os discípulos falaram assim: não, mas a gente não tem comida para dar para esse povo todo. E Jesus falou assim: não, dá-lhes vós mesmo de comer. A única coisa que a gente tem aqui é 5 pão e 2 peixes. Aí tem aquela tal do milagre da partilha do pão, né? Que o pessoal sentou, distribuiu, multiplicou, o pão deu para todo mundo, o peixe deu para todo mundo. Isso não significa só o milagre de multiplicar, significa o milagre também de a gente repartir e partilhar. Então é um desafio para nós como pessoa, como família, é um desafio para a gente como comunidade católica e cristã, é um desafio para o município, é um desafio para o Estado da Bahia e é um desafio para o governo federal, né? Quando a gente fizer isso, a gente pode ter certeza, baseado nas próprias palavras de Jesus, que dá de comer a alguém, dá de beber a alguém, repartir alguma coisa que a gente tem, nunca vai ser um desperdício, nunca vai ser jogar dinheiro fora. Toda partilha é abençoada. Toda partilha que a gente fizer na vida, ela é abençoada, porque Deus que olha assim. Agora, esbanjar dinheiro, jogar dinheiro fora com outras coisas é um problema teu, né? Mas a partilha, ela é abençoada. Então, que Deus nos abençoe a todos, abençoe o município de Campo Alegre, a população, o estado da Bahia, abençoe o Brasil. Que a gente consiga vencer a fome, que as pessoas possam se sentir dignas, respeitadas, né? Que a gente compreenda quem tem necessidade e que a gente colabore para que todos vivam em paz. Como dizia São Francisco de Assis, paz e bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.